Outra Estação.
Era mais ou menos 9h50 da manhã, horário de Brasília, do dia 11 de setembro de 2001, quando a programação da Rede Globo foi interrompida.
Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres.
Inicialmente, o que se sabia era que um avião havia se chocado contra a torre norte do complexo industrial World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos, durante a manhã, às 8 horas e 46 minutos. Muita gente assumiu ser apenas um triste acidente, até que às 9 horas e 3 minutos um segundo avião bateu contra a Torre Sul e as manchetes mudaram de acidente para atentado.
Uma tentativa de explosão à bomba foi sabotada há alguns anos. Eu imagino que neste momento isso certamente esteja na cabeça dos americanos e que seja de fato não um acidente, mas algo deliberado.
Outros dois aviões caíram nos minutos seguintes. Um deles no Pentágono, centro de planejamento militar do governo em Washington, e outro em uma região desabitada da Pensilvânia. Logo se descobriria que os ataques haviam sido orquestrados pelo grupo terrorista Al-Qaeda e executados por 19 militantes que sequestraram 4 aviões. As aeronaves saíram da costa leste dos Estados Unidos em direção ao outro lado do país, portanto, tinham os tanques carregados de combustível para 5 horas de viagem. Os atentados mataram quase 3 mil pessoas e levaram os Estados Unidos a declarar guerra, primeiro contra o Afeganistão e depois contra o Iraque. Nesta edição do Outra Estação, a gente relembra o que foi esse ataque, quais foram seus objetivos e quais são as consequências que ele deixa até hoje para o mundo. Eu sou Joab Andrade, fique com a gente. Eram 8h46 da manhã em Nova York. Stephanie Habrich trabalhava em um banco da cidade, na Torre Sul do World Trade Center, e a única coisa que viu antes de correr foi uma bola de fogo tomando a Torre Norte.
Saímos correndo para a rua. Na rua, a gente meio que esperou para poder voltar, porque todo mundo falava que era um avião de acrobacia, né? A gente achou que era um avião de acrobacia que tinha errado e tinha entrado numa das torres. Então a gente ficou numa boa, esperando para os bombeiros falarem que a gente poderia voltar. Quando teve o segundo, né, atentado, e teve o barulho, só ouvi o barulho de um avião. Bom, ele estava cheio de querosene, né? Então começou a explodir várias vezes. Então eu saí correndo e eu imaginei que era um avião bombardeando a gente, ou seja, atirando na gente. Então eu tentava entrar em outros prédios, só que os prédios fechavam as portas. Quando eu estava mais longe, a gente parou, o pessoal se acalmou, olhou, e eu tentei ligar para os meus pais na época, para poder falar que estava tudo bem. Eu não tinha celular, não funcionavam as linhas de telefone, que ainda tinha telefone na rua. E aí eu falei, eu não vou ficar aqui, porque eu comecei a ouvir barulhos, que aí depois me falaram, né, quando eu vi, são pessoas que estavam se jogando, né, lá de cima e caindo no chão. Então eu falei, eu não vou ficar vendo isso. Eu peguei o metrô, eu já estava sem salto, sem nada, porque eu trabalhava de salto. Então, peguei o metrô e fui na casa da minha vizinha, porque eu também não tinha chave do apartamento, não tinha nada. E foi na minha vizinha que eu descobri o que que era, quando ela explicou vendo na TV, porque antes eu não sabia o que que era. E quando eu cheguei, as torres já tinham caído.
Os eventos seguintes entrariam para a história como uma das manhãs mais importantes do século XXI. 17 minutos após o primeiro Boeing atingir a Torre Norte, entre os andares 93 e 99, o segundo avião acertou a Torre Sul, em uma região entre os andares 77 e 85. Nesse momento, o presidente George W. Bush foi informado por Andy Card, chefe de gabinete, do que acontecia. Um segundo avião atingiu a segunda torre. Os Estados Unidos estão sob ataque. A Torre Sul colapsou depois de 56 minutos. Márcio Borukowski trabalhava em um edifício perto do World Trade Center no momento dos ataques.
O World Trade estava pegando fogo.
E essa é a cena que mais fica na memória, porque aí era uma câmera, se olhava para a televisão e você olhava para a esquerda, para a janela, e você estava vendo a cena de ficção, que todo mundo achava muito maluca, com a cena real, que era absolutamente bizarra, e olhando para a janela, assim, do lado, né? E foi nessa hora, olhando, que veio o segundo avião, que acho que veio uns 20 minutos depois, e bateu e fez aquela bola de fogo, aquele clarão muito grande onde a gente estava. E as outras pessoas, aí começou uma gritaria muito maluca, ai meu Deus, né? Algumas pessoas em pânico. A gente teve que descer o prédio, né? Foi uma evacuação meio que de todo mundo junto, assim, vamos sair daqui, que está muito estranho. Naquela época, aí foi declarado que era atentado pelas televisões, já saí, já sabia. E descer 60 andares não é uma coisa muito rápida. Assim, não dava para descer correndo, porque são aquelas lajes corporativas gigantescas. E se você for pensar bem, você não desce 60 andares em 3, 4 minutos. Assim, mas, assim, pelo menos meia hora descendo, porque não chega os andares. E é quando a gente chegou lá embaixo, quando a gente estava muito perto, o caos tinha se instaurado na rua, né? Você tinha pessoas de outros prédios, você tinha pedaços de avião, pedaços de escritório, tinha tudo lá embaixo. Teve muitas pessoas que suicidaram, e tudo isso é muito chocante, porque você conseguia ver isso.
A Torre Norte, primeira a ser atingida, desmoronou menos de meia hora após a Torre Sul, às 10 horas e 28 minutos. Nesse meio tempo, um avião acertou a fachada oeste do Pentágono, enquanto o quarto caiu em Somerset Valley, Pensilvânia, depois que os passageiros souberam dos outros 3 ataques e decidiram retomar o controle da aeronave. Foram menos de 2 horas entre o primeiro choque e o colapso da última torre. 2.996 pessoas morreram nos ataques, incluindo os sequestradores, todos os passageiros e tripulantes dos 4 aviões e mais de 2.600 pessoas apenas nas 2 torres do World Trade Center. Os atentados foram orquestrados pelo grupo terrorista Al-Qaeda, liderada pelo saudita Osama Bin Laden. Dawson Lopes, professor de política internacional da UFMG, explica qual era o objetivo da organização terrorista em atacar os Estados Unidos.
O objetivo professado publicamente era o de desafiar um certo modelo, uma certa visão de mundo das relações humanas. Alegadamente, era um desafio ao Ocidente, não é? Esse modo de vida ocidental, no entendimento de Osama Bin Laden e dos seus seguidores, que profanava Deus, que profanava os valores mais altos, mais caros aos religiosos, né, aqueles que seguiam a cartilha da Al-Qaeda.
Esse desafio ao Ocidente foi realizado por meio do ataque aos símbolos do poder americano. O World Trade Center, símbolo do poder econômico. O Pentágono, centro do poder militar. E a Casa Branca, símbolo do poder político, que ao que tudo indica seria o terceiro alvo dos atentados. Era a primeira vez desde o final da Guerra da Independência, em 1783, que o território continental americano era atacado por um inimigo externo, o que expôs a vulnerabilidade da nação mais poderosa do mundo. A percepção de que a população não estava segura nem mesmo dentro do seu próprio território afetou o país nos âmbitos social e político. O medo após os ataques logo cresceu para ódio, e o número de casos de islamofobia, ou seja, de ataques dirigidos aos muçulmanos e ao islamismo, saltou de 28 em 2000 para 481 em 2001, e 3 pessoas foram mortas na semana seguinte aos ataques como vingança pelos atentados. Um deles, Babir Singh Sodhi, era um cidadão Sikh, como são chamados os membros do Sikhismo, religião originada em uma área entre Paquistão e Índia e que foi confundido com um muçulmano devido ao turbante e às barbas longas. As denúncias de crimes de ódio contra muçulmanos caíram com o passar dos anos, mas nunca retornaram aos patamares anteriores ao 11 de setembro. O professor associado de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, afirma que é preciso cautela ao associar o Islã ao terrorismo.
Eu acho que são duas posições que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma, dizer que a explicação está na religião muçulmana, que é dentro da religião muçulmana que tem essa ideia radical, agressiva e que, portanto, faz parte, vamos dizer assim, da essência da religião. O outro lado dizer, não, não tem nada a ver com a religião. Não, tem porque, no sentido sociológico, ela diz respeito a comportamento, ela diz respeito à visão de mundo, diz respeito a uma postura diante do outro. Ela está presente também aí na interpretação e na instrumentalização. Se você for olhar nesse centenas de grupos religiosos, que abrange mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, você não vai ter 0,01%, se der isso, dos que fazem essa interpretação e que vão promover atos terroristas. Então, por isso que eu digo sempre o seguinte, os grupos, muita gente diz, ah, eles não são muçulmanos, islâmicos. Eles são islâmicos. Mas não quer dizer que eles representam o islamismo. O que é interessante é que as pesquisas, várias que já foram feitas de opinião pública no mundo muçulmano, todos rejeitam esses assassinatos em massa, essa morte de inocente. Também o mais importante dessa história é que, dados hoje, né, de todos esses anos, de 11 de setembro até hoje, as maiores vítimas do terrorismo são os próprios muçulmanos. Dados dos Estados Unidos. De 80% das mortes no mundo por terrorismo, 80% são em 10 países, e 10 países muçulmanos.
Outra consequência dos ataques às Torres Gêmeas foi a implantação de uma série de mudanças por parte do governo estadunidense na política externa e doméstica. Como 5 dos sequestradores chegaram aos Estados Unidos em 2000, alguns mais de um ano antes dos atentados, e 4 deles receberam aulas de voo, o governo Bush endureceu a vigilância com o intuito de prever e intervir em qualquer tentativa de ataque organizada dentro do país. Para isso, ele se fundamentou em legislações já existentes, mas também criou um conjunto de dispositivos legais nomeado Unir e Fortalecer a América através do fornecimento de ferramentas adequadas e necessárias para interceptar e obstruir o terrorismo, abreviado apenas para USA Patriot Act, ou Ato Patriótico dos Estados Unidos. O objetivo era facilitar que órgãos do governo, como a Agência Nacional de Segurança, conhecida como NSA, pudessem rastrear transações bancárias, registros de empresas e até mesmo ligações telefônicas. Foi essa prática de acessar o histórico de ligações de qualquer pessoa que Edward Snowden, ex-funcionário da NSA, denunciou a jornais americanos em 2013. Além disso, também foi criado o Departamento de Segurança Interna, às vezes chamado Homeland Security, como explica o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira.
Quando você tem 11 de setembro, se observa que as diversas agências de segurança dos Estados Unidos não conseguiram se comunicar de forma que era esperada para poder antecipar a ação terrorista. Inclusive, se observa a dificuldade de comunicação. Algumas agências tinham informação, mas não foi passada adiante, etc, etc. Então, o Homeland Security ele vai ser um mecanismo nacional, federal, de segurança interna, a analisar a segurança dos Estados Unidos de forma unificada dentro do próprio país. Então, isso vai ser uma inovação institucional importante para promover a segurança interna dos Estados Unidos, em particular preocupada com a questão do terrorismo.
O governo também tornou a segurança dos aeroportos mais rígida. Quase imediatamente após os ataques, foi criada a Administração para a Segurança dos Transportes, conhecida pela sigla TSA, uma agência que integra o Departamento de Segurança Interna. Diversas medidas de segurança em aeroportos que estão em vigor até hoje foram adotadas nessa época, como lembra Stephanie Habrich.
Foi aí que a vida mudou, né? Então, a questão de não trazer líquido, depois veio aquele atentado do sapato, não sei se você lembra, que teve um que tinha uns explosivos no sapato, então agora tem que tirar sapato, na cabine do piloto, as portas, que são antibalas, tudo que a gente tem hoje, que parece normal, né, porque a gente esquece, não existia antes, né, você não tinha toda essa segurança.
Na política externa, o presidente George W. Bush anunciou a guerra ao terror, uma intenção declarada de que o governo americano combateria qualquer grupo terrorista no mundo, não só a Al-Qaeda. Os dois momentos mais notáveis da guerra ao terror foram as invasões ao Afeganistão, no final de 2001, e ao Iraque, em 2003. Continue com a gente que, no próximo bloco, a gente discute quais foram os motivos reais por trás desses dois conflitos e fala sobre como eles repercutem no mundo até hoje, 2 décadas depois do atentado às Torres Gêmeas.
Outra estação. Outra Estação.
Vinte anos após a queda das Torres Gêmeas, o mundo ainda sente os impactos da Guerra ao Terror declarada pelos Estados Unidos. O capítulo mais recente é a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão e a retomada do controle do país pelo Talibã. Mas para entender o que ocorre por lá atualmente, é necessário voltar no tempo. Um mês após o ataque ao World Trade Center, os Estados Unidos, com o maciço apoio da comunidade internacional, lançaram ataques aéreos contra o país que fica localizado na Ásia Central. O Talibã, grupo que controlava o Afeganistão à época, foi acusado pelo governo de George W. Bush de acobertar o inimigo número um dos Estados Unidos, Osama Bin Laden, chefe do grupo terrorista Al-Qaeda. Al-Qaeda surgiu no final da década de 80 como um destacamento do Maktab al-Khidamat, um grupo nascido no Afeganistão com o objetivo de combater a presença soviética no país. Tanto Maktab al-Khidamat quanto Al-Qaeda se opunham à presença estrangeira na região, especialmente de países que defendiam a formação de estados laicos. Quando a União Soviética foi derrotada e eventualmente extinta, os Estados Unidos se tornou a presença estrangeira condenada na região. Foi também nessa época da invasão soviética que Bin Laden começou a ganhar protagonismo e se tornou um dos líderes da Al-Qaeda. Logo, ele passou a propagar um discurso anti-americano. Entre seus atos mais conhecidos até o 11 de setembro, estão os atentados a embaixadas estadunidenses na África, mais precisamente na Tanzânia e no Quênia, que causaram 224 mortes e deixaram milhares de feridos. Na mira dos Estados Unidos desde essa época, Bin Laden, no entanto, só foi capturado e morto 10 anos depois da queda do World Trade Center. Ele estava escondido no Paquistão, país vizinho ao Afeganistão.
Era a notícia mais esperada da década. Desde os atentados às Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001, Osama Bin Laden foi morto. Acabam as lendas e as especulações que nos últimos 10 anos acompanhavam cada aparição do líder da Al-Qaeda.
Mesmo após a execução de Bin Laden, os Estados Unidos ainda mantiveram presença no Afeganistão por mais uma década até finalmente decidirem pela retirada total das tropas, que foi concluída no dia 30 de agosto deste ano, segundo o governo estadunidense. Dias antes, em 16 de agosto, ao defender a saída dos americanos do solo afegão, o atual presidente, Joe Biden, afirmou que os objetivos dos Estados Unidos no país foram cumpridos, ou seja, impedir o avanço do terrorismo na região.
Nós degradamos a Al-Qaeda severamente no Afeganistão. Nunca desistimos da caçada a Osama Bin Laden e o pegamos. Isso foi uma década atrás. Nossa missão no Afeganistão nunca foi de dominar a nação. Nunca foi criar uma democracia centralizada e unificada. Nossa única ação vital no Afeganistão permanece hoje o que ela sempre foi: prevenir um ataque terrorista na terra natal americana.
Foi a guerra mais longa da história americana. Ao longo das duas décadas de conflito, mais de 240 mil vidas foram perdidas entre civis, militares e insurgentes. A estimativa é de uma pesquisa da Universidade Brown, nos Estados Unidos. Se, de um lado, a Al-Qaeda de fato saiu enfraquecida após a ofensiva estadunidense, de outro, o Talibã nunca esteve tão forte. Persistem no país graves ameaças aos direitos humanos, em especial aos direitos das mulheres. O professor associado de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, faz um balanço da guerra do Afeganistão.
Melhorou o sistema educacional para a população em geral, para as mulheres em particular, né, que sob o governo do Talibã é um horror para todos, principalmente para as mulheres. Então, contabilidade é que não havia nenhuma mulher em escola, hoje tem por volta de 10%. Construíram algumas estradas, mas fazer o balanço foram mais ou menos, ninguém consegue, 250 mil mortos. Pobreza muito grande, fome. Então, isso não teve reconstrução nesse aspecto. Algumas cidades melhoraram nisso, né? Mas o meio rural, que é a maioria da população, continua numa situação muito ruim, né? Daí também o Talibã tem apoio. O Talibã tem rejeição, mas tem apoio também, tem apoio popular. Então, não mudou essa estrutura, vamos dizer assim, social, política da sociedade, de poder, de domínio desses senhores, dos líderes tribais. Portanto, os avanços foram muito pequenos Porque se eles tivessem sido maiores de fortalecimento da sociedade, de desigualdade, combate, a resistência aos talibãs seria maior do que é agora.
Surgido após o fim da invasão soviética no Afeganistão, o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que governou o país pela primeira vez entre 1996 e 2001, ou seja, até a invasão da coalizão liderada pelos Estados Unidos no pós 11 de setembro. Nos últimos anos, recuperados, eles ganharam território novamente até conseguir reassumir o controle do país em agosto deste ano. O Talibã defende uma interpretação radical da Sharia, a lei islâmica. Execuções públicas de supostos criminosos, amputações para ladrões e uso de burca cobrindo todo o corpo das mulheres são algumas práticas impostas pelo grupo. Na primeira coletiva após tomar o poder no Afeganistão, no dia 17 de agosto, o Talibã prometeu moderação e disse que iria respeitar os direitos das mulheres e a liberdade de imprensa. Dias depois, em 29 de agosto, o grupo anunciou que mulheres poderiam continuar frequentando a universidade, mas que não seriam mais permitidas turmas mistas.
A guerra acabou e o Talibã perdoou a todos. Foi o que garantiu o porta-voz do movimento fundamentalista islâmico, Zabihullah Mujahid, na primeira entrevista coletiva após o grupo extremista tomar o controle do Afeganistão. No pronunciamento, o porta-voz ainda ressaltou que o Talibã se comprometia a deixar as mulheres trabalharem de acordo com o respeito aos princípios do Islã.
Essas declarações, no entanto, foram vistas com reserva pela comunidade internacional devido ao histórico de violação de direitos humanos por parte do grupo. Na prática, o Talibã segue reprimindo com violência qualquer tipo de protesto contrário ao seu governo. Outro desdobramento do 11 de setembro foi a Guerra do Iraque, em 2003. A justificativa, novamente, foi o combate ao terrorismo, mas, ao contrário da Guerra do Afeganistão, desta vez a comunidade internacional não comprou completamente o discurso dos Estados Unidos, e os países se dividiram em relação ao conflito. A resposta da população americana também não foi tão positiva quanto em 2001, mais de 6 milhões de pessoas protestaram contra a declaração de guerra em 15 de fevereiro de 2003. No centro da polêmica, a alegação dos Estados Unidos de que o Iraque estaria desenvolvendo armas de destruição em massa. No fim, nada ficou provado. Para o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira, enquanto a intervenção no Afeganistão foi entendida como uma ação de autodefesa dos Estados Unidos, ainda no calor dos acontecimentos de 11 de setembro, no caso do Iraque, a situação foi bem diferente.
No primeiro caso, você tem um país que é agredido, e ao ser agredido, você identifica como o início da agressão, o ponto de partida da agressão, como ocorrendo dentro do Afeganistão. Ponto. Já no contexto contra o Iraque, isso não ocorre. Em virtude de que o Iraque não agrediu os Estados Unidos, aquilo vai ser visto como uma ação de guerra preemptiva, ou seja, os Estados Unidos entendiam que estariam na iminência de ser atacados, então deveriam atacar antes, algo que não vai ser comprovado, o processo de convencimento da comunidade internacional não vai obter êxito. Não é à toa que países como Brasil, Alemanha, entre outros, vão se mostrar contrários a uma iniciativa americana contra o Iraque naquela época, mas quem pode fazer alguma restrição aos Estados Unidos no campo militar naquela época era inimaginável. Então, os Estados Unidos utilizaram sua liberdade de ação e iniciaram a guerra contra o Iraque, tendo aí um grupo muito pequeno de apoiadores, em particular o Reino Unido, Polônia.
Saddam Hussein, o presidente do país, foi preso em 2003. 3 anos depois, foi condenado por genocídio e enforcado.
Saddam Hussein é enforcado em Bagdá. A morte do ex-ditador foi comemorada por xiitas e curdos.
Líderes em todo o mundo repercutiram a execução.
Depois do enforcamento, atentados mataram mais de 70 pessoas no Iraque.
O corpo de Saddam Hussein será enterrado amanhã.
A execução de Saddam deixou um vácuo de poder no país. Para Samuel Feldberg, professor convidado da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e pesquisador do Centro Dayan, da Universidade de Tel Aviv, a intervenção no solo iraquiano foi fruto de um receio, por parte dos Estados Unidos, de que o país se tornasse uma potência hegemônica no Oriente Médio, ameaçando o domínio saudita sobre o petróleo. O professor fala sobre o saldo da guerra, que se estendeu até 2011, para o Iraque.
No caso do Iraque, o que nós tivemos foi, no primeiro momento, praticamente
desmembramento do país, uma consolidação da relativa independência dos curdos no nordeste do país, e talvez a principal mudança tenha sido o fato de que os xiitas, que sempre foram o maior grupo étnico do Iraque e eram dominados pela minoria sunita, passaram a ser os governantes do país. Então nós temos hoje um Iraque governado pelos xiitas, com todos os problemas que isso representa, tendo Irã dos ayatolás como seu vizinho.
As estimativas de quantas pessoas morreram na guerra do Iraque são imprecisas. Segundo a Universidade Brown, de 2003 a 2019 foram entre 276 mil e 308 mil mortes, e a maioria delas foram de civis, algo entre 184 mil e 207 mil mortos. Para Augusto Teixeira, os Estados Unidos não alcançaram os seus objetivos políticos nem com a guerra do Afeganistão, nem com a guerra do Iraque.
Porque o objetivo inicial é um objetivo militar, mas o objetivo que vai ensejar a guerra, que vai justificar a guerra, é um objetivo político, e o objetivo político não foi alcançado. No caso do Afeganistão, era derrubar o Talibã, colocar um governo funcional que pudesse levar o país a ser um país estável e não propenso a apoiar grupos terroristas. Isso não se conseguiu. O governo nunca foi plenamente estabilizado, nunca conseguiram reconstruir a infraestrutura do país, inclusive os Estados Unidos drenaram esforços para o Iraque e não para o Afeganistão. Então, esse objetivo político não foi conquistado. E no Iraque, mesma coisa. O objetivo militar foi conquistado, ou seja, venceram as Forças Armadas do Iraque, dissolveram as Forças Armadas e o poder político, mas não conseguiram botar nada no lugar que se sustentasse sozinho no nível de exigência demandado, entendeu?
Apesar de ter conseguido cumprir o objetivo de derrotar militarmente a Al-Qaeda, a guerra ao terror iniciada pelos Estados Unidos também contribuiu para a ascensão de um novo grupo terrorista considerado ainda mais radical, o Estado Islâmico. Uma das maneiras pelas quais a guerra ao terror contribuiu para o surgimento do Estado Islâmico foi a dissolução do exército iraquiano após a queda de Saddam Hussein. O objetivo dos Estados Unidos e seus aliados era garantir que as forças militares do Iraque não fossem compostas de aliados do ex-presidente. Mas isso fez com que milhares de soldados militarmente muito bem treinados ficassem sem emprego e posteriormente engrossassem as fileiras do Estado Islâmico. O professor Samuel Feldberg explica melhor essa relação entre a guerra ao terror e o fortalecimento do Estado Islâmico.
E nessas áreas em que os sunitas perderam o controle do país no Iraque e deixaram de ser controlados pelo governo no Síria, que os líderes do Estado Islâmico conseguem se empoderar, inclusive obtendo legitimidade da população sunita na região. E essa é a proposta, então, que leva à tentativa de criar um novo califado numa área habitada por sunitas e controlada pelo Estado Islâmico.
O Estado Islâmico ficou famoso pela tática de divulgar imagens de decapitações de pessoas consideradas inimigas na Síria e também por ter assumido a autoria dos atentados ocorridos na França em 2015, no Stade de France, em Saint-Denis, e na Casa de Shows Bataclan, em Paris. Esses ataques causaram a morte de cerca de 130 pessoas. Em seu auge, o grupo chegou a controlar áreas extensas da Síria e do Iraque, administrando um território com cerca de 6 milhões de pessoas. Mas com o passar dos anos, foi sofrendo derrotas e perdeu espaço. Em 2019, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim do Estado Islâmico. Apesar disso, o grupo continua lançando ataques sobre o território sírio. Os próprios americanos estimam que o Estado Islâmico ainda conta com 15 a 20 mil combatentes armados. Recentemente, também ganhou protagonismo um braço do Estado Islâmico no Afeganistão e Paquistão, chamado de Estado Islâmico K, que assumiu a autoria do atentado no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, no dia 26 de agosto. O ataque deixou cerca de 180 mortos. Para Dawson Lopes, professor de política internacional da UFMG, 20 anos após o início da guerra ao terror, o combate ao terrorismo perdeu força na agenda política dos países ocidentais.
Não que não exista terrorismo internacional e transnacional, continua acontecendo, sobretudo em alguns rincões do mundo, que frequentemente escapam às lentes e as manchetes da imprensa mais tradicional, hegemônica, né? Não há muita cobertura, por exemplo, nos conflitos mais quentes na África, sei lá, no Iêmen ou na Síria, há menos cobertura. Então, continua a acontecer esse tipo de fenômenos ligados ao terrorismo, mas no mundo ocidental, aparentemente, a sensação é de que o terrorismo ele desceu de prioridade na agenda pública. Combater o terrorismo é menos hoje uma questão, como era 20 anos atrás, logo que acontecem os atentados, né, no plural, de 11 de setembro de 2001.
O custo elevado da guerra ao terror foi um dos principais motivos para a agenda de combate ao terrorismo ter perdido protagonismo nos últimos anos. Para se ter uma ideia, segundo um estudo da Universidade Brown, somente durante o ano fiscal de 2020, apenas o governo federal dos Estados Unidos gastou US$6,4 trilhões nas guerras pós 11 de setembro no Afeganistão, Paquistão, Iraque e outros lugares. O montante inclui desde recursos gastos diretamente com a guerra, aumento na segurança interna e pagamentos de juros de empréstimos feitos nos últimos anos, até recursos usados para o cuidado com veteranos. Este episódio do Outra Estação termina aqui. A apresentação foi de Joab Andrade, produção de Joab Andrade e Palalquim. Os trabalhos técnicos são de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio UFMG Educativa é de Paulo Alckmin, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. Este programa usou áudios da Rede Globo, BBC, Poder 360 e O Povo Online. O programa Outra Estação vai ao ar quinzenalmente, às quintas-feiras, 6 da noite, com reprise na sexta, às 7 da manhã. Você também escuta a gente na internet e nos aplicativos de podcast. Acompanhe a rádio pelas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram.
Outra Estação. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.